Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje, nós vamos estudar a passagem do encontro de Nicodemos, um dos fariseus, com Jesus. O encontro dele com Jesus. E podemos ver esta passagem dentro do contexto maior em que nós estamos estudando. O Evangelho de João, ele aborda diferentes etapas da missão de Jesus, como se fosse gotinhas dentro da linha de um colar. Então, são temas distantes, temas separados, mas todos amarrados numa mesma sequência. Fazendo uma recordação, vocês lembram que no prólogo, João anuncia que ele é o Verbo que se fez carne. E que, basicamente, ele é o Filho unigênito. Nós mostramos que a palavra unigênito quer dizer monogênito. E só tem um gênio, só tem uma informação que é estar voltado para Deus e nos levar para Deus. A sua mente é única. Mente divina. E esse ser, então, plenamente divino, junto com Deus, então, unigênito nesse sentido, ele se fez carne. Teve uma missão aqui entre nós, se apresentou aqui, materializado, palpável, diante dos homens, para que os homens pudessem ser salvos dos seus erros. E ele fez questão de, inclusive, planejar essa sua vinda aqui, sofrer, se for o caso, no caso, ir ao martírio como um cordeiro, já pré-anunciado pelo profeta Isaías, para se martirizar, para dar testemunho desta verdade espiritual, verdade que liberta os homens. Para início dos trabalhos, para início de missão, foi enviado o profeta Elias, que representa uma síntese dos profetas. E como ele é a reencarnação também de Moisés, ele representa uma síntese da Torá, uma síntese da lei. Então, João o Batista, que é a reencarnação daqueles, daquelas personalidades, Moisés e Elias, ele, João Batista, traz a síntese da lei em Moisés e dos profetas em Elias. Agora, com uma síntese, então, do Antigo Testamento, vem este precursor, que é João Batista, fazer uma ponte para o Novo Testamento que Jesus vai apresentar. Até aquele momento, o homem estava sob o jugo da lei, que condena e aponta o erro dos homens. A partir da missão do Cristo, alguém muito maior do que o próprio João, e que o próprio João disse que não era digno de tirar as suas sandálias, este Cristo, então, vai apresentar um Novo Testamento que estava acima da lei, porque estava envolvido na verdade e era de graça. Esta verdade maior que nos liberta definitivamente pela conscientização do caminho certo que devemos percorrer. Essa é a missão de Jesus. Esclarecer a nossa mente, nos deixar claro qual o caminho que devemos percorrer. Caminho que ele traçou com antecedência. Aí ele veio então ao mundo. Chegou aqui ao mundo. E mal que ele chegou aqui ao mundo, na sequência de João, o processo se deu naquela boda de casamento. É um convite de casamento. Um convite em que o Cristo também faz para que a gente se case com o Pai, para que a nossa mente também venha a ficar unigênita, ou monogênita, ou um com o Pai. Então, ele também nos convida para esse casamento. E tudo começa aqui no mundo também com uma festa de casamento, já que o casamento daqui do mundo, a união do homem com a mulher, também simboliza aquela união espiritual maior da alma com Deus. E Jesus então foi a essa festa, juntamente com a sua mãe Maria, juntamente com os seus discípulos, e lá nessa festa ele fez a chamada da sua primeira demonstração pública. Essa colocação de ser a primeira demonstração pública não quer dizer que ele antes não fazia demonstrações, só que de forma interna ou particular entre os seus, almas que não eram interesseiras e que não queriam explorar o poder ou o potencial crístico, o potencial de Jesus. Agora, a partir daquele momento em que ele se apresenta ao mundo, o mundo tem outro interesse. O mundo tem outra psicologia, uma psicologia imediatista, uma psicologia interesseira. E o mundo não vai ficar satisfeito com uma única demonstração de Jesus, naquelas famosas transformação da água em vinho. O mundo vai exigir sempre apresentações, vai exigir sempre demonstrações, vai exigir sempre aquilo que o mundo, por ignorância, chama de milagre. Algo que para ele é inexplicável, ao ponto de ser de tal forma inexplicável que para o vulgo, inclusive, derroga a própria lei divina. Se seria possível Deus derrogar a sua lei. Porque simplesmente o que nós chamamos de milagre, devidamente interpretado, é algo que nós não sabemos ainda explicar. Simplesmente por pura ignorância. Jesus então vai começar essa demonstração e fica bem claro que a partir daí então o mundo vai exigir, vai cobrar dele. Aí então é necessário agora definitivamente mergulhar na sua missão. E o texto começa então mostrando uma descida, onde que ele vai para Cafarnaum, que nós explicarmos, quer dizer a terra do Consolador. E ele então faz a descida. Ele, Maria, os chamados, os seus irmãos e os seus apóstolos fazem esta descida visando consolar. Consolar significa ser advogado, estar perto do outro, esclarecer, orientar em tudo para que a criatura aprenda a se conduzir no caminho da sua libertação. Então os missionários descem, e não só naquela época, nesse símbolo maravilhoso apresentado por João Evangelista no seu Evangelho, mas em todos os exércitos, nunca a humanidade ficou abandonada de missionários. Por isso que diz a Bhagavad Gita, a grande canção hindu, é o principal livro do mundo indiano, quando Krishna fala para Arjuna, sempre que a civilização está sobrando, está afundando, está mergulhada em trevas ou em ignorância, eu encargo. Ou melhor, sempre vem os missionários inspirados pelo alto para trazer luz, focar luz, esclarecer, orientar. E agora nós estamos diante da maior manifestação de Cristo. A maior que o planeta conheceu, que era a figura do Cristo. A maior demonstração de espiritualidade ou de luz que esse planeta conheceu. Ao ponto do Evangelho definir que ele era a luz do mundo. Olha a diferença, inclusive, com relação ao budismo, quando diz que Buda é a luz da Ásia, o Evangelho define o Cristo como a luz do mundo. Então, nessa dimensão áurea do Mestre, ele desce para consolar, como é a missão de todos os profetas descerem para consolar. A mensagem é a mesma de sempre. É da lei divina que o maior ajude o menor. Isso é lei. É matematicamente pura e nunca pode ser derrogada se a equação tiver de dar um resultado perfeito. Para que o problema seja solucionado, para que a equação seja cumprida, é necessário o maior peso para ajudar o menor. Isso em todos os tempos. E ali, então, ele desce, juntamente com os seus, para consolar. Imediatamente foi procurar um meio mais fácil para chegar ao coração dos homens. Foi procurar um cantinho de paz aqui na terra. E esse recanto de paz que ele foi buscar foi o templo. O templo de Jerusalém, como o templo de todas as religiões do mundo, é o que se espera de um local de paz na Terra. É um local de cura, é um local de reconstrução da alma, em que redireciona a alma para a sua verdadeira origem, para a sua essência, que é Deus. E a conduz para a grande realidade e o objetivo da vida, que é Deus. Isso que se espera das religiões. Por isso que ela nos leva e nos proporciona paz. Por quê? Porque ela dá tranquilidade na alma, porque você entra no caminho certo, que é o caminho para ir para Deus. Todas as religiões apresentam este caminho certo, com mais ou menos sinalizações, com mais ou menos curvas, simplesmente baseada no momento evolutivo em que ela foi apresentada, no nível das pessoas, para a determinada época, determinada cultura, determinada zona lúcida, como falava Paul Smith. Paul Smith, um grande pesquisador do espiritismo, do fenômeno espírita, ele falou que a compreensão do espiritismo passa pela zona lúcida. Todos nós temos a nossa zona lúcida. Esta zona é limitada. E dependendo da nossa capacidade, que é a nossa zona lúcida, é só conseguimos observar determinada verdade. O que está além, tanto além quanto aquém, esta zona lúcida não capta, não capta, não percebe. E quase sempre, quando ela não percebe, ela desconsidera, ela ataca, ela condena. Emmanuel, no prefácio do livro A Vida de Jesus, do genial Antônio Lima, um grande estudioso da obra de Rustem, ele vai pelo mesmo caminho quando fala em zona de compreensão. É a mesma ideia do Paul Smith. Podemos dizer que ele resgatou essa ideia e, com a didática do Emmanuel, didático por excelência, ele troca a ideia de zona lúcida para falar em zona de compreensão. Cada um tem um nível de compreensão. E a religião, e as religiões do mundo nada mais são do que níveis de compreensão para determinada época, para determinadas criaturas. Está certo? Ora, o que acontece então é que Jesus vai buscar uma religião determinada, no caso, a religião judaica, na qual ele estava, desde sua manifestação na Terra, envolvido familiarmente. Aquela é, então, basta, poderíamos dizer. É a zona lúcida dos judeus. É a zona de compreensão de um determinado povo. Povo que diz o Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que quando fez o seu exílio da estrela, do planeta da Estrela Capela, quando fez o seu exílio, é o povo mais rebelde desses que caíram ou que foram exilados para a Terra. Aqueles que guardam o maior orgulho de ser, na opinião deles, os verdadeiros detentores do conhecimento divino e aqueles que se consideram como os únicos herdeiros de Deus, deste reino espiritual. Então, dado este imenso orgulho, este povo, então, guarda no seu tempo uma grande força espiritual. Verdades impopulares, mas restrições imensas por causa deste orgulho. Outros grandes povos construíram determinados momentos na Terra, como o povo indo-europeu, com a ideia de ciência, como o povo indiano, com a ideia de metafísica, como o povo egípcio, com a ideia da paranormalidade. No entanto, o povo judeu, com a ideia do Deus único, criou a maior ponte para com os céus, tanto que é através dele que e nós tivemos os mandamentos. Assim, Jesus foi buscar esse cantinho de paz no judaísmo. Evidentemente, diante de orgulhosos, e não só diante de orgulhosos, mas podemos dizer, diante de todos os templos do mundo, encontraria quase sempre esse choque diante do que se espera que é a paz. Um verdadeiro choque. Um contrassenso. Uma ilusão de se encontrar todos menos a paz. Onde que passa a ter seres do campo religioso, profissionais do campo religioso, vamos falar mais claramente, que passam a ser exploradores. E, em vez de serem pastores conduzindo a ovelha, são lobos vorazes, como diz Jesus. E usa o templo, então, para explorar. E não existe nada pior do que explorar através do templo. Porque quando você explora uma pessoa em termos de capital, economicamente como um banqueiro, né, você expõe o bolso dela, mas ela interiormente ela pode pensar o que quer e o banqueiro nem liga sobre o que ela pensa. Se ela acredita em Deus ou não. Tá? Se ela é democrata ou nobre, ou se pensa em termos de nobreza, ou se ela é a favor da liberdade, ou se é a favor da pena de morte, para o banqueiro, pouco importa. Ele está preocupado com o único órgão que essa pessoa apresenta, que é o bolso. Já o pastor externo, na essência louco, ele, além de estar preocupado com o bolso, porque ele inventou um dízimo que é para Deus, além de explorar o bolso, ele domina o coração das pessoas. E não existe uma escravidão quando no coração você não é mais livre. E você recebe milhões de preceitos e preconceitos, leis absurdas que foram criadas nesse templo, vou esquecer o templo judaico, em que Deus deu 10 mandamentos e eles criaram mais 603, sendo que 365 eram negativos e 248 positivos. Quer dizer, havia mais negatividade, ou não faz proibição do que positividade. Basta, então, isso para notar em que a alma foi escravizada. E não há nada pior do que uma alma escravizada. Nós vimos o caso de Sócrates na semana passada, em que o Estênio lembrou na prece, né, na abertura, quando ele, ao sair, ao ser chamado para deixar a cadeia, porque o vigilante da cadeia, o guarda, já havia sido devidamente subornado para ele fugir, já que ele estava condenado à morte, ele disse que ele não ia fugir. E aí então foi dito para ele que não era hora de filosofar. Quando ele disse que ele estava livre, sempre livre, não era hora de filosofar. Você vai tomar segunda que pode matar 10 cavalos. Então está na hora de você fugir, não é hora de ficar filosofando. E ele disse, então, que ele não estava filosofando. Que ele realmente estava livre nos seus pensamentos. E não havia nenhum carrasco que tinha autoridade para para se imiscuir, para se envolver, para dominar o seu pensamento. E nesse pensamento era livre para ir e vir, para seguir o que quiser. Daí dizer Paulo, quando disseram que quando diziam que ele era preso por Roma, ele dizia, eu não sou preso por Roma, Roma prendeu o meu corpo, eu sou prisioneiro de Cristo. Entendeu? Sou ligado e preso àquilo que mais me movimenta a vida. É a minha movimentação de vida, o meu apetite de vida, que é Cristo. Então, é interessante que quando você não tem essa dimensão espiritual, de liberdade espiritual, e você fica escravizado por normas, por regras, cria-se tantos empecilhos na sua vida, e que para onde você olha, você vê aquilo que a igreja colocou. Inferno, falta de esperança, não explicação sobre a morte. Se morre hoje, da mesma forma, diz Emmanuel, e se morrer no Antigo Egito, com a mesma ignorância, né? É ignorância com relação a Deus, é ignorância com relação ao Evangelho, é ignorância com relação à sofrência da alma, que estão até hoje esperando os anjos tocarem trombetas para aqueles corpos se levantarem para sair por aí vivendo a ressurreição no dia do juízo final. É ignorância com relação à comunicação espiritual, só quem se comunica é o demônio, é o diabo. E ignorância com relação à reencarnação, que eles não orientam, que eles não prezam. Ignorância com relação à evolução, que eles condenam e ainda persistem, como em tantos movimentos de escola no mundo inteiro, no mundo desenvolvido, ou dito desenvolvido e civilizado, que ainda querem impor as mensagens e as compreensões ao pé da letra de Noé, de Adão e Eva, da criação nos seus dias. É ignorância com relação à pluralidade do mundo habitado, que eles não entendem nada e existem com relação à comunicação com os seres extraterrenos, com ovnis, etc. Ora, então, essa ignorância campeia e se fala de forma imperativa, em nome de Deus, em nome de salvação, em nome de liberdade, em nome de evangelho. E o homem fica completamente limitado, fanatizado, ignorante. E não existe maior ignorância do que a espiritual. Não existe nada que incomoda mais do que a ignorância espiritual. É tão verdade isso que a religião que mais matou no mundo, olha que absurdo, é a cristã. Nunca uma religião matou tanto quanto a cristã. A maior guerra que o mundo já fez, a Segunda Guerra Mundial, foi encabeçada por cristãos. E tudo, como diz Inácio de Loyola, para a maior glória de Deus. Então, diante desta perturbação, ali no templo não era encontrado paz. O que que se encontrava? Aquilo que o homem mais deseja, submissão. As pessoas entravam no templo não para sair verticalmente melhores, mas entravam carregando as suas sacolas, vendendo-se a si mesmo, preocupados com o dia a dia, com as coisas mesquinhas, com a concepção do ter, do ter, do ter, quando o objetivo do templo não é ter, é ser. Mais ainda, ali havia câmbio, verdadeiros negócios bancários, para se falar de uma moeda divina, que era o Citos, ele colocava como a moeda da deidade, a moeda de Deus. Eles exploravam um campo absurdo, como se Deus quisesse aqui trazer a sua moeda e essa moeda tivesse um preço. O único preço que ele exige é a nossa paz, da nossa felicidade, do nosso amor. Então, ali havia câmbio, havia a venda de animais, exploravam os preços, venda de todas as bugigangas e parafernálias espirituais, ou melhor, para afirmar materiais, ditas espirituais, para cada vez explorar mais. Assim ali ele não encontra paz. Ele faz um escotinho, então, expulsa aqueles bichinhos, todos aqueles animais do templo, revira a mesa dos cambistas, olha com firmeza moral incomparável e todos se curvem mais do que é estranho. Ou é estranho, não. Não diante da sua grandeza, pela força magnética, hoje pelo estudo que temos do hipnotismo, sabemos o quanto ela é verdadeira. No entanto, é estranho a gente ver que homens tão rebeldes se comportem assim. É estranho porque mostra o que é a força divina, o que é a força espiritual e como realmente ela comanda. E tem hora que ela diz, basta ao livre-arbítrio do homem. E em termos morais, ele vai explicar isso lá na frente. Que aquele que falar contra o filho do homem, ou contra os homens, a eles serão relevados. Um fala contra o outro, eu falo mal de você, falo mal do outro. São erros aqui no mundo. Isso tudo é relevado. Sabe? São coisas do dia a dia. Agora, aqueles que falarem contra o Espírito Santo, contra as coisas espirituais, eles não são perversos nem do século, nem no livro. Nem desse século, nem no próximo. Leva muitas vidas, muitas gerações para purgar uma consciência enegrecida que, em nome de Deus, explora corações. Obnubiliza, fecha, escurece corações. É gravíssimo. O próprio Jesus que diz, não será perdoado nem nesse século, nem no próximo. São muitas gerações para transformar o coração endurecido no campo religioso, rebeldes no campo religioso. Então a lei não encontra paz. E ele diz, esta casa do Pai, que as pessoas vêm para cá para aliviar a mente, para buscar uma intenção, para buscar um equilíbrio espiritual, passou a ser um covil de salteadores, de ladrões. Olha que frase, a gente lê ela assim e estou vendo um tom, uma grandeza de falar, de entender ela em toda a sua extensão, quando Jesus diz, o templo se transformou num covil de ladrões, imaginem isso, e nós não podemos sacrificar com o judeu, são todos os templos, todos. E aí da gente, nós temos que olhar para o nosso umbigo, para o movimento espírita, para ver se a gente também está transformando aqui o espiritismo também num covil de ladrões, de salteadores, de malandro, de esperto, que exploram as pessoas e não falam do evangelho, da libertação, do caminho de verticalização, em que você entra aqui para sair melhor, sair engrandecido, sair espiritualizado, sair aquilo que ele procura no tempo. Paz! O que é a paz, se não a consequência, o resultado do amor? A paz não chega antes do amor. Ninguém tem paz para poder amar. É o contrário. A gente ama e quando ama, ele encontra a paz. Então se espera que no tempo do local de amor, em que o amante se encontra com o amado, em que o homem amando a Deus e ao próximo, ele encontra então o objetivo da sua vida, que é Deus, que una a ele, então quando o amor passa a ser um, coisa que se realiza no tempo, ou que se espera que se realiza no tempo, a pessoa então sai em paz. É assim, quando você faz o tempo, e se sente bem, e feliz, e ora, e se eleva, e compreende, e fica tomada pela aquela aura mística da unidade do casamento, do amante com o amado. Quando a gente sai dessa forma, assim, né? A gente sai diferente, né? Pisando em luz, alegre, tem assim, coração em paz, parece que a gente deixou as nossas bagagens, né? Trevas, ignorâncias, né? Parece que houve uma luz, uma compreensão, algo se abriu, a mente dilatou, e a gente sai pisando mais leve, mais elevados, sobe, é verticalismo. É incenso, daí a imagem do templo ser a imagem de incenso, de elevação. E ele não encontra seu tempo. É duro. Então tem que procurar fora. E estava na calada da noite. Vamos começar então o capítulo de hoje. Mas aqui precisamos fazer uma interpretação para essa ideia, na calada da noite. É assim que vai começar o capítulo hoje, que é o encontro de Nicodemos. Entendeu? A grandiosidade, o Cristo manifesta na terra, desce para consolar, procura no templo um cantinho de paz, e o que encontra é a calada da noite. É, nenhuma orientação. O povo desorientado, como ele mesmo vai explicar mais na frente, rebanho sem pastor. Orai ao Senhor da Seara, porque a Seara é grande e o povo são os trabalhadores, para que envie tarefeiros para a sua Seara. O povo está como rebanho sem pastor, na calada da noite. E aí, na calada da noite, o templo vem em autoridade para questionar. Vem cá. Se você fez isso aí que você fez aqui no tempo, e é notório que você fez, há poder que você tem. Queremos mais. Não queremos só esse poder no campo moral, mas queremos que você mostre alguma coisa grande, poderosa. É aquilo que nós falávamos no início. Demonstrou uma vez transformando a água em vinho, agora tem que demonstrar sempre. E o povo e as autoridades chegam dizendo assim: que poder que você vai mostrar verdadeiramente grande, olha bem, para poder demonstrar que o que você fez, você recebeu autoridade para isso. Não vem falar em nome de autoridade de ninguém, porque eles mesmos, eles, os sacerdotes, não acreditam em autoridade de ninguém. Se você chega e diz, faça isso em nome de Deus, eles estão fora. Porque eles mesmos não acreditam em Deus, eles sabem quanto eles usam essa palavra, e quando essa palavra levanta, eles utilizam para dominar os outros. Estão com palavras que eles mesmos não aceitam, porque eles usam frequentemente para o diverso. Então eles falam, mas autoridades não vêm com palavras, em nome de coisas espirituais. Queremos demonstração, algo em contar. Queremos que materialize algo para que a gente realmente saiba que tu é grande. E Jesus vai acertar com a ressurreição. E vai dizer, querem alguma coisa grande agora? Eu tenho uma missão a cumprir. Lá no final, serei condenado, serei crucificado, serei martirizado. E vocês vão ver, se destruísse deste templo, eu erguerei em três dias. A maior demonstração que eu quero dar nesta vida é a vida. E não tem maior e nada mais importante que o objetivo de todas as religiões é falar da vida da sua vida maior. Tanto que ele vai explicar mais lá na frente. Deus, o Deus dele, o nosso Deus, é Deus de vida e não Deus de morte. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e de Moisés. É o Deus dos nossos pais e eles estão vivos. Vivos a tal ponto que diz Jesus que o próprio Abraão viu os meus dias, viu e celebrou. Estava vivo e não só vivo, mas se alegrava. E o túmulo estava lá, como existe até hoje, o túmulo de Abraão. E o de Isaac, que faleceu, e o de Moisés, que não tem túmulo, mas faleceu no deserto, e o de Jacó, etc, etc. Então, Deus é Deus de vivos. Quero falar dessa vida. Não existe nada mais importante do que mostrar a semelhança da alma com o Pai. E o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus é vivo. Logo, o homem também é vivo. Aí está a identidade. Há uma união, não há uma separação entre o homem e o Deus. Esse é o objetivo de toda a religião. É mostrar uma identidade. A mesma substância há entre o homem e Deus. Eles foram criados à imagem e semelhança. E se Deus é vivo, ele quer que o homem seja vivo. Isso é a religião. É a única religião. É a religião que se espera mostrar a nossa identidade com o Pai. Não é nada mais importante. Segue Deus, sim. Ele é teu Pai. Há uma identidade. Como nós somos parecidos e temos os componentes genéticos dos nossos pais fisicamente, espiritualmente temos o grande componente genético, unigênito, de única gestação e de única informação que é totalmente divina. Temos Deus como tempo. Se destruirmos este tempo, eu vou continuar mostrando que há sempre vida. Vida em plenitude, vida em abundância. E quero que também tenhas vida em plenitude, vida em abundância. E ele se transformará, então, no túmulo, no herói do túmulo vazio. Ele mesmo vai deixar o túmulo sem a presença das cinzas humanas. Ele mesmo vai deixar o túmulo como uma grande resposta de que, como falo então, ressuscitou, não está mais aqui. É a mensagem então da vida. Ou como os anjos falam para as mulheres, procure, porque procura entre os mortos aquele que está vivo. Não tem maior religião do que essa, de falar que nós não podemos ser procurados entre os mortos, nem nós, nem ele. Porque estamos vivos e somos vivos porque temos a mesma identidade com o Pai. E é isso que ele veio nos mostrar, nos ensinar para a gente sair do erro, do grande erro de achar, por exemplo, aquilo que magros da escraviza, que somos herdeiros da morte. Aí, dizia Paulo, de forma brilhante e iluminada, aonde está, ó morte, a tua vitória? A morte foi tragada por Cristo. Cristo dominou, Cristo embrulhou, Cristo acabou com a morte. Ele embrulhou ela, envolveu, amarrou e anulou todo o poder dela. Acabou. Só existe um poder que dirige a nossa vida, que é a vida divina. E isso, então, Jesus diz para aquelas autoridades: não tentem nunca achar que vocês poderão acabar comigo. A maior prova e desafio é: estão vindo na minha direção, eu fiz algo de fazer assim, isto no templo, como vocês viram, e vocês vêm agora com autoridade achando que tem poder sobre mim e que poderão inclusive destruir esse meu corpo. Digo, não farão. Não é dado a nenhum homem absolutamente ter poder sobre Cristo. Eu tenho poder para dar e retomar a minha vida, e isso acredito, meu Pai. Se destruir esse corpo, eu reguerei. A vontade do Pai tem que ser cumprida. Basta. Chega. A mensagem é essa de vida. Se destruir, eu deixarei o túmulo vazio. Querem prova? Aguardem. Paguem com Deus. Destruam. No início da missão, vocês vão ver fazendo isso. Quando ele prega na sinagoga lá de Nazaré, e que apanharam ele para jogar precipício abaixo, ou que pegaram pedra para atacar nele. E diz a passagem que ele se desmaterializou. Passou pelas mãos dele e foi embora. Por que? Ele vai explicar no capítulo 7 de João. A hora de vocês é qualquer hora, porque vocês não têm controle sobre a vida de vocês, porque ainda são ignorantes. Mas a minha hora não. Eu tenho a minha hora. E eu só me deixarei levar a hora que eu quiser. E mesmo assim, sem ser subjugado, porque o túmulo ficará vazio. Então as autoridades se aproximam dele. Com que autoridade faz isso? E ele então paga para eles. Aí, destruam o templo. Destruam o templo do meu povo. Destruam que eu erguerei em 3 dias. Está feito e lançado o desafio. Desafio que começa na missão e que vai se prolongar até o final. E no final eles vão pagar para ver, vão colocá-lo na cruz, vão ficar apavorados com medo dele ressuscitar, vão procurar Pilatos, vão pedir para botar uma guarda durante a noite, vão selar a pedra do túmulo. Ressuscitou, não está aqui. A pedra foi deslocada, tudo tremeu e Cristo brilha em luz e aparece a todos dizendo: me apalpai, veja, colocai a mão aqui, sou eu mesmo, porque um fantasma não tem carne e ossos como o peixe que eu tenho. É a vitória total da vida. Quer milagre? Eu digo, não existe nenhum maior do que a imortalidade da alma. Esse é o maior milagre que Deus nos deu. Somos vida, plenamente vida, vida em abundância, vida em plenitude. E quando ele veio para nos ensinar o caminho certo, o maior caminho que devemos aprender é essa igualdade com o Pai, essa imortalidade. E aí o texto retumbante, porque eles calam, engolem, e vão começar a partir daí a planejar para matá-lo. E o texto diz assim: mas Jesus não confiava neles, porque os conhecia a todos. Eu estou abrindo o caminho para a calada da noite, para o tema que vai ser desenvolvido na calada da noite. Observe. Mas Jesus não confiava neles, porque eu os conhecia a todos. É importante essa coisa de conhecer a todos, vocês vão ver o quanto é importante para o tema do encontro com Nicodemos. Ele diz assim: não precisava, diz João, falando de Jesus, não precisava que alguém lhe desse testemunho de homem algum. Vamos explicar bem: homem algum não é daqueles fariseus, dos saduceus, dos levitas, daquele homem do povo, daquele estrangeiro, dos soldados romanos, daqueles que estavam lá na Índia, antes dele, naquela época e hoje. Tá certo? Homem algum é homem algum de qualquer raça, de qualquer cor, de qualquer religião, de qualquer época do mundo, de qualquer época da vida. Está complicado isso? Ora, ele diz, então, o texto é firme. Não precisava que alguém me desse testemunho de homem algum, de nenhum, nem antes dele, nem daquela época, nem da agora. Por quê? Porque por si mesmo, capacidade exclusiva de Jesus, potencial espiritual dele, fruto da sua grandeza de espírito puro, porque por si mesmo conhecia o que havia no homem. Ele por si mesmo conhecia o que havia no homem. O homem, mais lá na frente do Apocalipse, quando João vai ter a visão do próprio Cristo e vai começar a escrever o Apocalipse, a imagem é clara. Para os olhos espirituais, a terra é como um mar de vidro. É assim que o Apocalipse vai falar. Para os olhos espirituais, a terra é um mar de vidro. Tudo é transparente. Não há nada oculto para os olhos espirituais. Ele conhece todos os homens de todas as épocas. Tudo que é no homem. Mas, e principalmente, entendia o que estava se passando. Porque que, em vez de encontrar paz, ele estava na calada da noite. O mundo está assim, na calada da noite, sem orientação. E vocês vão ver o que, que acontece. Chegou Nicodemos, que era um magnata entre os fariseus. Ele era rico, ele era nobre e era importante entre os fariseus. Quer dizer, era um dos principais. Era um fariseu de destaque. Entendeu? E Nicodemos vai procurá-lo na calada da noite. Ele foi um daqueles que, dentro do farisaísmo, tremeu, questionou, ficou pasmo diante do que ele viu acontecer ali no tempo. E ele então vai procurar o Senhor na calada da noite. Muita gente interpreta que ele foi procurar Jesus na calada da noite porque ele era covarde e não queria ser visto. Não necessariamente. Isso pode ser até uma visão histórica, mas não é uma visão espiritual. O mundo é que estava na calada da noite, porque não tem paz no templo. E quando não há templo, quando não há paz no templo, os crentes que saem do templo não levam a paz, ficam nas trevas. Porque nós temos que ser continuação do templo. Nós não podemos ser bonzinhos no templo. Como muitos aqui no templo é, ô irmão Jorge Delano, ô irmão Paulo, ô irmã Solange, ô irmã Zumira, ô irmã não sei quem. Tudo aqui é irmão. O negócio é lá fora ser irmão. Viver o templo lá fora. Aliás, como diz Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Há uma continuidade do templo. E o mundo estava em trevas porque o templo não se derramava nos crentes e os crentes não levavam o templo nele. Ou pelo menos não tinham consciência desse templo neles. E Nicodemos foi na calada da noite simplesmente porque o mundo estava em noite. E o próprio Nicodemos, apesar de ser flexível à mensagem de Jesus, estava em noite espiritual porque ele mesmo não entendia as coisas. Ele reconhecia. Pelo menos já era aberto para reconhecer. Reconhecer que algo havia de grandioso em Jesus. Mas não entendia. Ele então vai procurar Jesus. Como ele era uma autoridade religiosa que vivia no templo, ele sabia que o que era grande só podia vir da parte de Deus. Para um sacerdote, é Deus é que é grande. E se ele encontra alguma coisa grande no mundo, de alguém, ou manifesta em alguém, só pode ser algo que Deus faz. Alguma manifestação divina. Então ele se aproxima de Jesus e o tema passa a ser ele. Senhor, com certeza você vem da parte de Deus. E ele o chama de mestre. de rabi, mestre. Vamos nivelar aqui um assunto. Você só pode vir da parte de Deus. Porque fazer o que você faz, o fenômeno que você fez, em especial esse do templo, e a forma como você falou e como se comportou, sinto que há uma grandiosidade. E se és grande, só pode, eu só conheço um grande, que é Deus, então você vem da parte de Deus. É um enviado dele. Não tem como ser diferente. Repare que ele não estava abordando o tema de nenhum, não sabia nem que tema que ele vai abordar. Ele só faz essa referência a Jesus. Você é grande, você é extraordinário. E se você é extraordinário, é porque vem da parte de Deus. E aí Jesus vai dar uma lição para um religioso e mostrar como um religioso deve se comportar. Olhem bem, esta colocação, você é grande, se é grande é porque veio de Deus, então nós vamos fazer essa ligação. Jesus, grandeza de Deus, está aqui uma equação e corre na cabeça de Nicodemos. Jesus é grande. Se é grande, procede de Deus, vem de Deus. Jesus vai mostrar que isso daqui pode ser embaraçoso e pode ter uma má interpretação, no sentido de que ele não nega que ele é grande. Ele não nega. Ele não nega que, quem é grande vem da parte de Deus, mas há um motivo do porquê ele é grande e porquê que todo aquele que é grande vem de Deus. Aquilo que cabe à religião explicar, né, que Jesus é grande, diferente de todos os outros que são pequenos. Pequenos com relação a Deus. Então nós estamos diante de um barato, porque Jesus é grande com relação a Deus. Mas Nicodemos é pequeno. E tantos outros, e todos aqueles outros que não fazem o que Jesus fez, esses então são pequenos. E é, então é interessante. Se eles são pequenos, se eles são insignificantes, mostra que eles não vêm de Deus. Há uma quebra. Há uma quebra aqui. E isso é perigoso, porque passa-se não haver continuidade entre este homem que não faz algo grande com Deus. E nós acabamos de trabalhar agora na palestra. E não, porque todos fomos criados na imagem e semelhança do Pai. Há uma identidade de todos com Deus. Nós temos aqui mostrar ou desenvolver todo este potencial que está latente, tá certo? Nós temos que explicitar ou desenvolver esse potencial. A imagem e semelhança, o divino, está em nós. Só que está acanhado. Mas há uma identidade que nós temos que desenvolver. No caso de quem é grande, há a mesma imagem e semelhança, há o mesmo potencial, só que este potencial já está explícito. Já está manifesto. Como diz Nicodemo, você manifesta pelos seus atos, aí dizer Jesus é pela obra que se conhece o obreiro, é pelos frutos que se conhece a arte, você mostra pelos seus atos que você manifesta esse imenso potencial que é Deus. O que Jesus não quer, e aí nós vamos ver no ensino dele, é mostrar que os outros, não agindo assim, são diferentes de Deus. E ele vai mostrar, então, qual é a diferença. Por que que existe essa diferença entre grandes e pequenos? Porque uns fazem, outros não fazem. E ele, então, vai mostrar uma lei que é justa e que é fundamental para a vida, porque é a lei que nos tira das nossas trevas e que explica porque cada um está em situações diferentes, cada um se encontra numa situação aqui no mundo. E um é diferente do outro. Há as diferenças. Diferenças sociais. Há as diferenças materiais. Tá certo? Inclusive as diferenças morais, que é a mais importante e escandalosa. Tá certo? Agora eu e o Esteio estamos publicando o livro, que nós vamos lançar as pernas no que vem, e aonde que nós trabalhamos, quer dizer, o autor do livro trabalha perfeitamente essas três dimensões de atuação da reencarnação. As diferenças sociais, as diferenças materiais e as diferenças morais. E essas diferenças são escandalosas. Até são escandalosas. Como a gente vê quem é rico, tem inveja de falar da riqueza. Rico se comporta tão mal e que tem tanto. E outro que é pobre, que é tão amigo, tão carinhoso, que não tem nada. Então, essas diferenças morais, que é fazer um escândalo, que a gente não entende, então, se foi Deus quem deu para cada um os talentos, por que que ele coloca na mão de pessoas tão imorais recursos abundantes? E pessoas tão dedicadas, tão baixos de recursos, tão diminutos de recursos. Então, essas diferenças, esses escândalos, certo? É que precisa ser acertado. E Jesus então vai falar, olha, tudo isso na vida diz o seguinte, que tudo passa pelo estado, pela reencarnação. Respondeu Jesus, em verdade te digo, e ninguém pode entrar no reino dos céus se não nascer de novo. Ora, então significa que se eu sou grande, eu procedo de Deus. Se eu procedo de Deus, isso que é importante. Porque eu entrei, olha a expressão, entrar, morar com Deus ou no reino de Deus. Entenderam a colocação? Ninguém pode entrar no reino de Deus, ou morar com Deus, ou ser um com Deus para ter essa grandeza, se não passar pela regra do nascimento, do renascimento, que quer dizer do nascer de novo. Agora, aqui há uma pergunta em que Jesus vai explicar depois na palavra do filho pródigo, que a gente já vai adiantar aqui. Para ser grande, tem que entrar no reino de Deus. O que a gente não consegue entender é porque Deus nos fez longe desse reino, sem estar nele. Se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós estávamos no reino. Por isso que a Bíblia coloca de forma bastante clara. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e o colocou no reino de Deus, no paraíso, no local de delícia. Foi o homem que, esquecendo esta identidade com Deus, e colocando folha de figueira ou arrumando uma veste, uma túnica de peles, esquecendo essa identidade, passando a formar um corpo que o coloca diferente de Deus, em oposição a Deus, e cego para este encontro a Deus, e se afastando antes de tudo de Deus psicologicamente, porque ninguém se afasta verdadeiramente de Deus, mas psicologicamente, passa a não mais entender Deus e a não saber mais de onde vem nem para onde vai, e ele passa pela doença da inconsciência, como uma carta que não tem nem destinatário, nem remetente, não sabe quem é ele, nem para onde ele está indo, e então diante desta ignorância toda, é que ele perdeu essa identidade. E ele então não faz mais nada de grande, não faz arcos maravilhosos, não faz nada de grandioso, porque ele perdeu esse contato. E agora ele se considera, então, nessa imagem, um pequeno. Algo, então, que não procede de Deus. Jesus veio corrigir essa distorção para mostrar, não, todos procedem de Deus. E é na religião construir essa paz na alma, a grande paz de dizer que você é vivo, eternamente vivo, e que a vida é em plenitude e em abundância, porque há uma identidade entre você e Deus, porque todos são filhos de Deus. E o que nós precisamos construir é uma mente unigênita, uma mente unicamente voltada para Deus e não voltada para as coisas de mamão. Ou ama Deus ou ama mamão. Ou voltada para as coisas do mundo, interesseira, egoísta, frustrada, dividida, quebrada. Então é necessário reconstruir a mente. Mudar de direção. Em vez de estar projetada para fora, para a cegueira, para a miopia, endireitar a vida e olhar, antes de tudo, para dentro de si, para reconhecer na latência a plenitude divina dentro da alma. Caminhar para entrar no reino de Deus. Mas como as nossas camadas são muito densas, são muito grossas, são muito, muito negras, e a nossa evolução foi um processo de muita materialização, de muita a alma com muito opaco. Então, o que acontece? Agora é necessário se preparar para entrar no reino de Deus. E para entrar no reino de Deus, você faz pela reencarnação. Nós poderíamos ter uma única vida, como é a vida que o Pai nos fez. Ter uma vida única com Ele. Com a queda, o que acontece? A mente caiu, ficou doente. E com a mente doente, ele não consegue pensar por muito tempo. Ele fica sobrecarregado, cansado, estafado. E como ele não consegue, por capacidade dele, recuperar o corpo, com o passar do tempo, aquele corpo cada vez vai ficando mais caduco. E quanto mais ele vai aprendendo, ele vai ficando com a mente cansada. E não vai conseguindo mais colocar nada em prática, porque vai havendo uma quebra, uma dicotomia entre o seu ser e o seu físico. E aí, então, é necessário fazer tudo de novo. É necessário, então, com a morte, fazer com que a pessoa recupere a vida, reamazene todo aquele potencial e num corpo novo, num odre novo, ela venha mais uma vez desenvolver aquele potencial. Aí ela recebe um corpo novo, energizado, em que ela, então, vai lutar, vai desenvolver um pouco mais. E assim, gradativamente, ela vai nascendo de novo, quantas vezes for necessário, até ela entrar no reino de Deus. E quando ela entrar no reino de Deus, ela passa a ser verdadeiramente um filho de Deus. Logo, alguém um com o Pai passa a ser grande e vai realizar obras tamanhas. Não é um fenômeno excepcional de milagre. Não é nada excepcional uma escolha de um eleito especial. Não. É fruto de um desenvolvimento de um potencial. Desenvolvimento que faz pela reencarnação. E podemos compreender muito bem, porque o judaísmo fala em reencarnação. Ele só compreendeu o que Jesus falava disso. Ele só não entendia até. E ele pensou até no caso dele, que já era uma estabilidade. Mas então, Senhor, é isso. Pode um velho entrar na barriga da mãe e nascer de novo? É isso. Quer dizer, um velho em que ele já está com o corpo, a mente cansada, mas tem tanto ainda para produzir, tem tanto ainda agora que ele é velho, que sabe tanto, que tem tanto potencial, mas o corpo não permite, ele não aguenta mais, ele está cansado, está sobrecarregado. Seria tão bom. Pode um velho então entrar no ventre da mãe para nascer novo, voltar a ser criança, num corpo que vai dar para ele condições agora dele desenvolver aquele potencial muito maior que ele agora já possui amadurecido como velho? É isso? É possível? Quer dizer, há uma esperança para mim que, no caso, tenho vontade de desenvolver-me. Eu tenho uma nova oportunidade me dando um corpo mais compatível, um corpo que me dê energia suficiente para executar uma tarefa maior. Aí Jesus vai dizer para ele, explicando. O que nasce de Jesus, de quando eu Jesus, pode entrar, dizer, pode porventura entrar de novo no ventre e nascer, respondeu Jesus, de verdade digo, que não pode entrar no reino de Deus aquele que não renascer pela água e pelo Espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. não admireis de haver dito, é necessário que torneis a nascer. Então, a técnica é necessário nascer da carne, do espírito, vivo da água. É necessário nascer da água e do espírito. E ele coloca para a água a carne. Sim, o que nasce da carne é carne. Nós temos lá o gene do pai, a informação genética do pai. Nós temos o gene da mãe, a informação genética da mãe. Nós temos aqui o óvulo, nós temos aqui o espermatozoide. Nós temos a carne. Os dois vão se unir. Ovo com espermatozoide vai formar o ovo ou o zigoto. Esse aqui é o núcleo unido da carne. Carne de carne. Pai e mãe. Os 23 cromossomos do pai, os 23 cromossomos da mãe. Carne de carne. Forma o ovo ou o zigoto. O ovo tem um potencial como um núcleo que vai se desenvolver. Tudo agora começa a se multiplicar. De um ovo, nós passamos a ter 2, 4, 6, 8, 12, 8, 16, 32, 64, 128, e vai se multiplicando. Milagre, de 9 meses depois, nasce um corpo. Inclusive, pode nascer um corpo sem espírito. Pergunta 356 do livro dos Espíritos. Que nasce da carne é carne. E a biologia, de tanto se fazer, de tanto se fazer, de tanto se multiplicar, ela já aprendeu a se desenvolver. E pode ser que ela vai se multiplicando e nasce um corpo, mas que não tem espírito, logo nasce um natimorto. Na maior parte do caso dos natimortos, nada mais e dos vários meses de gestação, inclusive do nono mês, na hora do parto, quase sempre. Há sempre a presença do espírito. Porque a vida aproveita aquele momento para colocar uma entidade ali que precisa purgar por determinado período. De uma semana, de 3 semanas, de 6 meses, de 9 meses. Está certo? Ela aproveita isso. Porque do lado de lá, nós vimos na expressão usada por André Luiz na abertura da página de hoje, do lado de lá, há necessidade de um despovoamento do círculo inferior. E esse círculo inferior é grande, ele precisa ser despovoado. A população do lado de lá, ligada ao planeta Terra, é 5 a 6 vezes a que está encarnada. Isso em 1940, quando André Luiz escreveu sobre esse assunto. População ligada ao planeta Terra sob a supervisão de Jesus. Então, há necessidade desse despovoamento dos círculos inferiores. Por isso que quase sempre há a presença de espíritos naqueles períodos de gestação que são interrompidas ou quando há, na hora do parto, a gestação também interrompida. Há a presença do espírito. Mas, segundo o livro dos espíritos, não há a necessidade, como se pudéssemos dizer assim, por teoria, há um potencial claro de dizer que a biologia sabe se fazer e que matéria gera a matéria e que o que nasce da carne é carne. Mas também disse Jesus, e que nasce da carne é carne, ou é necessário nascer da água. Esse nascer da água ou da carne, nós temos aqui a água como líquido amniótico, nós temos aqui a água como a grande geradora da vida, que gera a vida de tudo. A vida começou nas águas planetárias, nas águas do mar, técnicas do mar, como nós vimos na grande síntese. Né? Então, daí a vida surgiu, esse grande celeiro da vida que são os mares. E por estarmos acostumados a viver na água, a água passou, então, a ser a geradora de tudo. Isso que o bebê nasce naquela água, ele fica ali naquela bolsa, onde ele fica ali nadando, extremamente satisfeito, fluido, sendo sustentado por aquela bolsa de água. E ao se abrir, gera, então, o ser aqui no mundo. Então, nascer da carne ou nascer da água era sinônimo e ainda é sinônimo hoje. Nascer da carne, já vimos aqui pela genética. Como eles não viam a genética e não entendiam isso, então o que acontecia é que o ser saía da água, porque quando a bolsa estourava, a criança nascia. E aquela parede estava grande não só porque tinha uma criança, mas porque estava cheia de água lá dentro. Olha a quantidade de água que saía. Depois eles tiravam a placenta. E a placenta saía, a placenta estourava a placenta. E fica bem claro que a placenta, aquela bolsa plástica, praticamente, era um local, um reservatório de água, um reservatório do líquido. Então era lógico e automático que se levasse ao pé da letra que o nascer da água gerava no corpo. Nascer, carne gera carne, ou água, como carne, era sinônimo. Tá certo? Era um sinônimo. Então, daí dizia Jesus. No entanto, ao espírito. O espírito, quando está envolvido num processo, nós já falamos que na maior parte das vezes, tá certo? O espírito está envolvido num processo. É ele, o espírito, uma espécie de modelo organizador biológico. Ele organiza a biologia, ele monta a biologia segundo a sua necessidade. Ele planeja juntamente com os seus mais adiantados, que não tem condição, a fazer o seu planejamento adequado. Escolhe pai, escolhe mãe, escolhe família, escolhe meio, escolhe forma. Que vai ter, faz inclusive um modelo da forma que ele vai ter fisicamente, cria todas as condições necessárias para entrar no mundo. E agora ele vai ser, então, olhe bem, o modelo que vai organizar a biologia, ou que vai organizar o corpo. Ele vai ser esse organizador, não só do corpo, mas da vida que esse corpo, que esse ser encarnado vai ter aqui. Com quem vai encontrar, com quem vai viver, ou então as suas debilidades físicas, psíquicas, tudo compatível com o seu mundo. E tudo de forma tal controlada, por uma fórmula matemática tal, que se ele não tem condição, Deus lhe supre a inexperiência. Isso é bom que se diga. Pergunta 262 do livro dos Espíritos. Por enquanto, 2 metros. Por enquanto, se ele não tem capacidade, Deus lhe supre a inexperiência. Gradativamente, conforme que ele vai desenvolvendo o seu potencial e a sua liberdade, Deus vai deixando gradativamente essa expressão a do livro dos Espíritos, como fazemos com a criança. Então, quando nós temos essa capacidade de desenvolver e de criarmos essa condição, fazemos. Quando não temos, a vida supra a nossa experiência. Volta então àquela ponte que eu fiz aqui no início, quando eu dizia, quero fazer uma ponte entre o caso do templo e a conversa com Nicodemos, que vai acontecer na calada da noite. Os seres são ignorantes. Eles não recebem a bênção. E porque não recebe a bênção do templo, porque o templo não instrui, porque não orienta, não fala da vida, não fala da sua imagem e semelhança com o Pai, não fala que ele é vida, plenamente vida, e não explica o motivo, nem a técnica do funcionamento dos missionários, porque existem os grandes e existem os pequenos, porque existem as diferenças sociais, materiais e morais. Como o templo não explica, o homem fica na calada da noite. Ele se entrega. Quando entra no templo, tem corruptos e internos. É melhor sair do templo, porque ele é menos roubado, mas fora do templo ele também fica sem saber se conduzir. E aí ele não entende. Ele olha para a vida, diz para ele que o Pai é bom, que Deus é legal, que Deus cuida de tudo. E por que essas diferenças? Por que essas diferenças materiais? Por que uns sofrem tanto e outros não? Por que essas diferenças morais, existem pessoas tão mesquinhas, tão atrasadas, tão obtusas? Então, diante dessa ignorância toda, a solução se chama a reencarnação. É a reencarnação, essa chave que explica tudo. Ali está explicado o problema da outra vida. Você está pagando coisas do passado e de passados cada vez mais distantes. Todos pagam. A encarnação é um meio de pagamento. A encarnação é esse castigo que passa a alma para pagar, para purgar, para se purificar, para se refazer espiritualmente. E aí está a origem para te explicar todas essas diferenças, confusões, inclusive a diferença maior. Por que que a humanidade é pequena, não consegue realizar grandes obras, e existe alguém como Cristo com uma capacidade tão grande que realiza a obra maior, que é expurgar o templo, e fazer, e pedir, e existir por tempo se transforma em casa de oração, que significa casa de elevação. De elevação espiritual. Fazer e impor que o templo realiza a sua verdadeira função, que é elevar almas, se elevar espiritualmente. Essa é a função do templo. E Jesus veio cumprir isso. E agora, então, isso é importante que se diga, que o homem precisa reconhecer a reencarnação. Mas quando ele vem aqui, ele fica esquecido. Porque o espírito, ao entrar no corpo e ao dominar o corpo age como um freio, como um abajur. E ele fica obnubilado, como se fosse algo que fecha mais a sua caixola. E ele, que já não tinha lá tanta capacidade, passa a ter muito menos. Agora fica restrito. E ele mais ainda não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, nem porque ele sofre, etc, etc, etc. Ele não compreende isso e continua nas trevas porque a religião não explica. E agora é então que Jesus explica. O processo é claro. Porque o espírito, ao entrar no corpo, ao dominar o corpo, acontece que a gente não sabe mais as nossas referências. E Jesus chega a explicar. Veja, o espírito sopra onde quer. Se for vendo sopra, é muito complicado. Porque a palavra sopro vem do original, no grego, quer dizer pneuma. Daí pneu de carro é, se enche com sopro, né? Pneu, pneuma. É, e o espírito também é a mesma palavra, pneu, sopro. Porque como a gente não consegue ver o sopro, mas sopro à toa, a gente não vê o vento e o vento à toa, mas a gente não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, mas ele se manifesta e atua, ele destrói, ele entra por todas as frestas, etc, etc. Assim também o espírito é como o sopro. Você não vê, mas ele atua. Atua de tal forma que ele domina a vida, conduz a vida, é brilhante, faz pensar, ter emoção, ter drama, ter uma porção de coisas interessantes, ter vida, ter poesia, e quando esse espírito vai embora, tudo fica pouco. Nada se move mais. Então, algo é fantástico, porque o espírito é algo que a gente não vê, que é como um sopro, mas que tem um poder para dominar completamente o corpo. Dá para o corpo vida, dá para o corpo inteligência, dá para o corpo sensação, dá para o corpo emoção. O espírito é extraordinário. Ele dá sensação, emoção e inteligência. Isso, como ele não sabe de onde vem nem para onde vai, Jesus explica bem, tanto ele como espírito, e em espírito, ele sopra onde ele quer. E quando ele sopra onde ele quer, significa que é tudo planejado. Ele decide, eu quero encarnar naquela família, eu quero ter aquele tipo de corpo, com aquelas características físicas, morais, então, perdão, físicas e psíquicas, eu ajo assim porque eu escolho. Evidentemente que a ponte está nessa colocação de Jesus. Isso é importante. Quando ele fala lá no templo, de forma bastante firme, o seguinte, é João que diz de Jesus, mas não precisava que alguém lhe desse testemunho de homem algum, pois que ele, por si mesmo, conhecia o que havia no homem. O Cristo, Senhor do nosso planeta, mestre e governador do planeta, espírito que já conseguiu a grandeza antes de haver o planeta, espírito que já era um com o Pai antes da formação do planeta, planeta que ele construiu, do qual ele é mestre e tem a missão de nos conduzir, o Cristo, Senhor da vida planetária, ele nos conhece a todos. Como diz Paulo na carta aos Efésios, ele nos adotou. Ele é o nosso pai adotivo. É alguém extremamente poderoso. É um sumo sacerdote. não é como outro sacerdote qualquer. Ele é um super sacerdote, um super dotado de conhecimento espiritual, mas dotado ao ponto de resolver. Ele não chega para solucionar momentaneamente, ele chega para resolver definitivamente através da carreira evolutiva. O Cristo conhece a todos e estabeleceu, através do seu corpo planetário, ou melhor, através da sua falange espiritual, dos espíritos que trabalham sob a sua supervisão, de que nada pode se manifestar no planeta que é dele, ou entrar na casa dele sem autorização. Igualzinho quando você tem a sua casa e toma conta da sua casa e não permite que ninguém entre na sua casa sem a sua autorização. E mais às vezes entram ladrões porque são mais fortes, mais espertos do que você. Como não existe ninguém mais forte, mais esperto do que o Cristo, ele é o Senhor do planeta, e o seu governo é tal que ele chega a dizer para as autoridades: destrua este corpo que eu erguerei, que vocês não têm autoridade sobre ele. A autoridade é plena sobre o planeta, ele conhece a cada um. Sabe então que aqueles que entram aqui, se não tem a capacidade de escolher perfeitamente a forma matemática o que deve passar, eles passam a ser supervisionados por espíritos bons que vão suprir esta inexperiência para que eles entrem no corpo e todos venham para cá com o único objetivo que crescer. Ninguém entra na vida para afundar. Ninguém reencarna para se prejudicar. Ninguém planeja algo para prejudicar a outro ou a si mesmo em termos de reencarnação. Simplesmente porque ninguém é dono dela. Porque simplesmente reencarnação é entrar na casa de alguém que é dono daqui, que faz uma supervisão, uma direção tal, que vai entrar na casa deles e encostar o passaporte, igual quando a gente vai para outro país. E a polícia olha e observa perfeitamente. Há uma polícia espiritual que Moisés sacou muito bem, chamado de querubins. Os querubins tomam conta da porta do paraíso para que ninguém o tome de assalto. Ali há um governo, ele tem as suas espadas chamelejantes, as suas espadas de vibração, de energia elétrica, de energia poderosa, que faz com que haja um controle da entrada. Assim também, da entrada nesse planeta, ninguém entra sem a supervisão do alto, sem autorização do alto. Sempre guiado pelo mentor, pelo anjo de guarda, pelo espírito que tem capacidade de supervisionar do berço ao túmulo. E não tem ninguém aqui no planeta que venha e que tenha um mentor melhor do que o outro e que pode dizer: ah, eu fiz assim porque o meu mentor é melhor, por isso que eu me dei bem na vida. Não. Todos recebem o melhor mentor possível, com todas as condições possíveis, para, do berço ao túmulo, saber se guiar e sair daqui melhor. Se não faz, é porque, diante do exercício do livre-arbítrio, livre-arbítrio que é patrimônio divino e faz parte da imagem e semelhança de Deus, este livre-arbítrio passa a ser mal usado. E diante do respeito que tem que ter esse livre-arbítrio, o sujeito mergulha no atalho. Atalho que vai gerar para ele mesmo dor, complicações, embaraços, nós, que ele vai ter que, no futuro, aprender a desatar. Porque a dor incomoda. Sacote e a dor, então, o transtorno. Assim, Jesus mostra para Nicodemos a técnica da reencarnação. No próximo estudo, da próxima vez, nós vamos desenvolver um pouco mais esse tema da reencarnação e vamos mostrar a sequência do tema apresentado para Jesus e o que acontece quando você chega à condição de espírito maior, que passa a ser amigo divino e entra na casa do Pai. E depois, quando terminar esse estudo, nós vamos ver dois blocos do Evangelho de João. Um é o testemunho de João, o Batista, mais uma vez, e depois vocês vão ver o testemunho da Samaritana. Então, vamos ver, então, em dois níveis, como se processa.